eu já coloco ele aqui do outro lado da tela. Eu me refiro justamente ao vice-diretor cultural da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, e diretor do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, Cláudio Oliveira. Cláudio Oliveira, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, espectadores, né, do programa Faixa Livre, né? Obrigado pelo convite, pelo espaço para a gente discutir um assunto que eu julgo de suma importância, né? E não tem ganhado espaço na grande mídia, né? Que é o acompanhamento dos preços, né, e da política de preço da Petrobras.
Não, é justamente isso que a gente quer conversar com você aqui, porque a gente tem feito esse acompanhamento aqui no Faixa Livre, o Cláudio, muito com as federações, a FUP, a FNP, e a gente queria trazer a EPED aqui mais uma vez para a gente dialogar a respeito desse tema, porque o ataque do governo Bolsonaro à Petrobras, o Cláudio, ele tem se dado de diferentes maneiras aqui no nosso país, mas eu acho que uma das principais, além da entrega das subsidiárias, da rede de gasodutos, das refinarias, é essa política de preço de paridade de importação adotada pela estatal em relação aos combustíveis. Essa política que levou o preço, evidentemente, da gasolina, do óleo diesel, às alturas aqui no Brasil, sendo que nós somos autossuficientes na produção de derivados de petróleo. Você é um dos críticos contumazes, ô Cláudio, dessa política, ainda mais agora que o presidente da República tem tentado todo tipo de artifício eleitoreiro para reduzir o preço da gasolina, do óleo diesel, ou os efeitos dele, pelo menos, para se manter na disputa pela reeleição. Baixou a fórceps, o ICMS, ofereceu auxílio para caminhoneiros, taxistas, enfim. Ontem a Petrobras anunciou uma redução de 30 centavos no preço do óleo diesel nas refinarias, ô Cláudio, passou de R$ 5,19 para R$ 4,89 o litro. Só que você publicou um artigo rapidamente lá no site Soberano Brasil, desmontando essa ideia de que há um bom mocismo por parte do Jair Bolsonaro. Eu gostaria que você mesmo explicasse, ô Cláudio, por favor, por que que não se pode celebrar essa queda no preço do óleo diesel divulgada ontem pela Petrobras?
Ô Anderson, primeiro é bom esclarecer, né, os espectadores do programa Faixa Livre, que essa política de preço, né, esse preço de paridade de importação, que foi oficialmente implantado, né, no, no, na administração do senhor Pedro Parente, na Petrobras, lá em 2016, em outubro de 2016, né? Na verdade, ela já vinha sendo preparada pelos governos do próprio PT, que antecederam, né? No governo Dilma, o presidente Bendini, né, da Petrobras, que foi lá nomeado pelo próprio PT, ele fez, o Anderson, um plano de negócios. Basta entrar lá no site da Petrobras que vocês vão ver. O plano de negócios da Petrobras 2015-2019, feito ainda na administração petista, já previa a venda, Anderson, de mais de 57 bilhões de dólares de ativos da Petrobras. Então, todos esses ativos que estão sendo vendidos aí, que todo mundo reclama, que critica, né, e que o pessoal do PT fala que tudo aconteceu depois do golpe, na verdade já estava planejado lá em 2015 pelo seu Bendini, né? E a política de preço que a Petrobras adotou ainda no governo petista, no final de 2014, 2015, elevou os preços do mercado interno a uma tremenda altura, mais de 70% acima do mercado internacional. Isso foi um grande incentivo para as importadoras, que começaram a ganhar muito dinheiro com isso. Então, quando o seu Pedro Parente implantou, em outubro de 2016, o preço de paridade de importação, veja bem, Anderson, ele teve de diminuir o preço para chegar no preço de paridade de importação. O preço estava mais alto. Está entendendo? Então é bom esclarecer isso, porque foi assim que aconteceu que nasceu isso aí. Claro, isso é um absurdo, tá? Isso prejudica o consumidor brasileiro. Mas isso já vinha lá, 2015, prejudicando muito mais. O preço no mercado interno chegou a estar mais de 70% acima do preço internacional, Anderson. E nós pagamos sem reclamar nada, sem ninguém falar nada, sem ninguém publicar nada que isso estava acontecendo. Está entendendo? Então, isso é um absurdo. O consumidor paga, a economia brasileira paga, porque ela fica muito menos competitiva. Só quem ganha com isso são os importadores e as refinarias lá no exterior. Agora, o que está acontecendo hoje já vem acontecendo há algum tempo. Eu tenho os dados aqui desde 2000 e, somente 2021, os números que apareceram lá nas refinarias da Petrobras, tem muitas coisas que têm que ser explicado. É imprescindível exigir da Petrobras que explique como ela está calculando esses preços. Ela teria de ser obrigada a demonstrar isso, tá? Recentemente, agora no final do mês, o ministro lá do Supremo, André Mendonça, né, mandou um documento para o CADE e para a ANP, exigindo deles que façam a transparência no cálculo dos preços, da política de preço da Petrobras. Deu um prazo de um mês. Esse prazo de um mês vence agora. Vamos ver o que vai acontecer. Se eles vão mostrar alguma coisa, tá entendendo? Porque o que está havendo aí é o governo fazendo a propaganda de que diminuiu o preço da gasolina. Exato, ele diminuiu, porque cortou um monte de imposto, né? E diminuiu o preço da gasolina. E para o povo, só aparece o seguinte: diminuiu. Quando o preço está estável, o povo não fala nada, nem reclama. Enquanto isso, o preço do diesel está lá em cima, mais de 35% acima do preço de paridade de importação. Eles podem estar ganhando menos, mas estão ganhando muito na venda da gasolina, mas estão ganhando um absurdo na venda do diesel, que é o produto que é mais consumido, que é mais vendido. E ninguém repara, eu já sei, nem os caminhoneiros reclamam. Porque na mentalidade do brasileiro é o seguinte: se o preço está estável, eles não falam nada. Eles só reclamam quando aumenta. Está entendendo? Aí o preço deveria ter diminuído. Ninguém fala nada que o preço tinha de diminuir, não é? E ninguém fala nada, ninguém reclama. Na verdade, o preço é despencado. Isso é incrível.
É um absurdo, é um absurdo. Eu acho que a grande questão é justamente essa, porque a gente vem numa trajetória contínua aí de aumento dos preços dos combustíveis, aí em um determinado momento eles se estabilizaram e tem havido aí algumas quedas, tem acontecido algumas quedas aí a conta-gotas nos últimos tempos. Eu acho que isso, de alguma forma, deixou as pessoas anestesiadas, as pessoas não percebem que aquelas altas que a gente teve lá atrás ainda não foram compensadas com essas pequenas quedas aí a conta-gotas que a gente tem tido nos últimos tempos, o Cláudio. Mas agora, a Petrobras, como você muito bem colocou, usa nesse momento apenas o óleo diesel aí, ou usa mais efetivamente o óleo diesel para obter os seus lucros exorbitantes. Há algum motivo para que haja essa diferenciação no preço do óleo diesel em relação ao preço de paridade de importação? São mais de 35% além do PPI que o preço do óleo diesel ainda está alto, né, o Cláudio?
Não, é exatamente. E o que que a imprensa fala, Wanders? O que que você vê a imprensa falando? A imprensa falava assim: olha, já tem 60 dias que não teve aumento de preço da gasolina. Já tem 50 dias que não teve aumento do preço do diesel. Ninguém fala assim: olha, o preço do diesel e da gasolina deveria ter caído 20%, porque o preço do petróleo no mercado internacional caiu, porque o câmbio caiu. Ninguém acompanha isso. Só o meu site lá, o Soberano Brasil, é que acompanha isso, entendeu? Os outros que falam sobre isso são interessados no assunto, são os importadores. Você está vendo algum importador reclamar o preço de combustível? Quando a Petrobras adota algum preço que pressiona o importador, eles vão direto para a imprensa e a imprensa publica tudo. Agora, quando eles estão quietos, é porque eles estão ganhando muito dinheiro e nós estamos pagando a conta indevidamente. Tá entendendo? Então, vamos ver o que é que eles vão responder ao que foi solicitado aí por esse ministro do Supremo para dar transparência aos preços da Petrobras. Vamos ver se eles vão dar transparência mesmo. Transparência para mim é o seguinte: eles têm de mostrar como é que eles estão fazendo esse preço. Hoje, o próprio presidente da República está falando: Petrobras pode importar diesel e gasolina da Rússia. Pode importar da Rússia, do Irã. que vão vender a preço abaixo do preço de mercado internacional. E eles ainda vão colocar o preço de paridade de importação baseado no preço do Golfo do México? Quer dizer, é toda uma coisa escandalosa que está escondida embaixo desses números aí, que a gente tem de saber, tem de exigir transparência. Nós temos de exigir transparência da Petrobras. É isso que eu estou gritando todo dia lá no meu site, mas não existe divulgação disso, Anderson, entendeu? Ela tinha de ser obrigada a demonstrar como é que ela está calculando. Porque em outros países que seguem esse tipo de critério aí, lá nos Estados Unidos, eles seguem o preço internacional. Eles mudam todo dia. Se baixar o preço internacional, eles baixam imediatamente o preço. Porque todo mundo cobra. A imprensa cobra. Eles acompanham, está entendendo? Aqui, eles só acompanham, só falam alguma coisa quando tem um aumento. Quando tem de diminuir, ninguém fala nada, não. Quando o preço está paralisado, todo mundo acha ótimo. Se diminuir alguma coisa, parece que vem uma bênção. Estão dando uma bênção para a gente? Nada disso. Continuam ganhando enormidade. Tá? Sem contar nas isenções de impostos que a Petrobras tem, que as outras petroleiras pelo mundo todo não têm. Isso está errado. Está entendendo? Tem muita coisa errada nisso aí, Anderson.
Não,
Sabe?
é lamentável a gente ter que dizer isso, o Cláudio. Ninguém se dá conta do crime que está sendo cometido. E agora, o que me surpreende mais ainda, o Cláudio, é que o Supremo Tribunal Federal tenha que atuar para exigir transparência da Petrobras. Por que que a própria estatal ela não vem a público explicar esse crime que continua sendo cometido com os derivados do petróleo sendo comercializados muito além do PPI?
Claro, claro, ela tem a obrigação de vir. Quer dizer, órgãos de defesa do consumidor, existem diversos órgãos de defesa do consumidor, não é? Tinha de estar cobrando isso também, não é, Anderson? Onde é que estão esses órgãos de defesa do consumidor? Onde é que está a FUP, a CUT, que você falou, e o PT? Por que que não cobram? Por que que não vão lá na tribuna do Senado, da Câmara, e botam isso para fora? Eu te pergunto isso, por quê? Eu estou esperando que eles façam, é. E nós vamos ver que isso começou com eles mesmo lá atrás. Ué, onde é que nós vamos parar? Quem é que vai defender a gente, a Petrobras, o Brasil? Quem? Eu não estou vendo perspectiva nenhuma. Aqueles que tinham de estar defendendo, que tinham de estar cobrando, não estão cobrando. Não estão cobrando. Aí tem, por que que vocês não estão cobrando? Vocês não estão aí para cobrar? Vocês não estão acusando, não estão falando? Por que que não cobram? Vai lá e cobra.
Ô,
Eu
Cláudio, desculpa até te interromper, só fazendo a justiça aqui. A gente tem dialogado, como eu comentei aqui no início da nossa entrevista, com o pessoal da FNP, com o pessoal da FUP. O David Bacelar, inclusive, representante da FUP, dialoga muito conosco. E ele tem, evidentemente, atacado essa política de preço, de paridade de importação da Petrobras, aqui no programa, inclusive, nos fóruns em que ele participa. Mas você acha que não é suficiente essa defesa que, de alguma forma, a FUP tenta fazer de um preço justo pelo petróleo? Você acha que falta efetividade nessa ação dos petroleiros em relação à defesa da necessidade da gente ter o preço justo para os combustíveis aqui, ainda mais no momento em que a gente tem o Brasil como autossuficiente na produção de derivados de petróleo? Você acha que é insuficiente essa retórica que eles utilizam aí de defesa da Petrobras?
Claro que é insuficiente. É tão, tão insuficiente que eu acho que é conivência. Você está entendendo? É tão insuficiente que eu acho que é conivência. Como teve conivência em diversas coisas e assuntos da Petrobras no passado. E que eu já denunciei muito. E escrevi aquele meu livro, A Segunda Privataria, você sabe. Está entendendo? Então, por isso, eles não gostam de mim. Eles não gostam, eles me perseguem de toda maneira que podem perseguir. Tá entendendo? Por quê? Porque eu falo o que tem que falar, que é verdade mesmo. Entendeu? Então não adianta querer jogar o lixo para baixo do tapete. Fale as coisas certas, direto, vai ao objetivo. Mas não vejo isso. Tem gente fingindo que está defendendo a Petrobras e o petroleiro, mas não está, de fato não está, efetivamente não está. Tá entendendo? Então aí é um conflito muito grande, não é? E eu realmente eu não sei como resolver isso não, viu, Anderson? Eu não estou há tanto tempo aqui nesse assunto, sabe? Mas me preocupa muito a forma como as coisas ocorrem aqui no Brasil e a forma como o povo povo é ludibriado, sabe?
É, não,
Verdade é.
eu entendo perfeitamente o teu sentimento, ô Cláudio. É algo que também me aflige, justamente esse momento grave que a gente atravessa. A gente não vê uma ação efetiva das forças políticas em defesa de uma mobilização popular, que eu acho que mais do que nunca é o que a gente precisa. Povo nas ruas reclamando os seus direitos. Eu acho que essa é a grande questão. E, lamentavelmente, apostou-se aí nesse eleitoralismo nos últimos tempos. A gente vai ter aí, em 11 dias, eleições presidenciais e parece que todo mundo acha que os problemas do Brasil vão se resolver magicamente a partir do resultado das eleições. Não é assim, a gente sabe que não é assim que a situação vai se dar, ô Cláudio. Há muita luta pela frente e eu não vejo o povo mobilizado nesse sentido, lamentavelmente. Agora, eu queria tratar contigo a respeito de um outro episódio.
Só para
Sim.
te lembrar uma coisa, foi muito bom você tocar. Eu quero lembrar que recentemente eu fiz a meu site que nós promovemos uma caravana pela soberania nacional, com apoio, contamos só com apoio de caminhoneiros, caminhoneiros defendendo a Petrobras e os petroleiros. Rodamos todo o Brasil e não tivemos apoio nenhum. Nenhum de sindicatos de petroleiro, nenhum. Eles viraram as costas para a gente. Eles queriam que a gente fosse fazer a defesa política deles. Não fazer a defesa da Petrobras e dos petroleiros. Mas o nosso, a caravana, era pra, a caravana da soberania, pelo fim da política de preço da Petrobras, por todas essas coisas, entendeu? Eles não apoiaram, Juan, não apoiaram. Recusaram. Eles queriam subir no palanque da caravana para fazer campanha política. Ora, que diabo de sindicato é esse? É sindicato ou é partido político? Tá entendendo? Então nós saímos em defesa. Os caminhoneiros saíram em defesa da Petrobras e dos petroleiros, e os sindicatos dos petroleiros não defenderam, não apoiaram, não ajudaram, não fizeram nada. Se podia atrapalhar, trabalhava.
É,
Entendeu?
a gente divulgou,
Olha,
inclusive, aqui no
a história da
programa.
caravana está aí, eu te mostro ela toda. Rodamos lá do Rio Grande do Sul, parece, paramos na frente da Fiesp, em São Paulo, na Avenida Paulista, para
É, a
reclamar.
gente cobriu aqui no Faixa Livre, ô Cláudio, a gente fez a cobertura dessa caravana, começou lá no sul do país, atravessou o Brasil inteiro a partir da mobilização dos caminhoneiros. Foi um ato, evidentemente, muito importante, né?
Não tinha de ter o apoio do sindicato petroleiro? Me diga. Não, eles queriam o palanque para fazer política, Anderson.
Infelizmente, ô Cláudio, a categoria dos petroleiros aqui, as categorias dos petroleiros aqui no nosso país, a categoria ela é muito dispersa. A gente tem uma disputa política muito intensa aí entre as categorias, entre os sindicatos, enfim, algo que já se dá aqui ao longo de muitos anos no nosso país. A gente faz o alerta da importância do entendimento entre os petroleiros, as diferentes federações, mas, lamentavelmente, houve um outro racha aí ultimamente, nos últimos dias, por conta da discussão do acordo coletivo de trabalho da Petrobras. Lamentavelmente, é uma categoria dividida e a gente não vê uma solução para esse cenário ao longo dos próximos anos, infelizmente, ainda que eles tenham tentado aí dialogar. Mas outras questões aí estão colocadas, outros interesses que a gente, lamentavelmente, questiona aqui essa importância e a necessidade da categoria se unir, a unidade da categoria, a unidade da classe trabalhadora. Esse é o grande detalhe, ô Cláudio. Mas a gente, ô Cláudio, eu estou aqui me aproximando do tempo limite aqui da nossa entrevista e eu ainda queria tratar de um outro tema aqui para você, um episódio lamentável que a gente teve, lamentável para dizer o mínimo, né, que a gente teve lá na Inglaterra, nessa no início dessa semana, com o presidente da República, Jair Bolsonaro, gravando um vídeo em um posto de combustível, apontando para o preço lá da gasolina cobrado por litro em uma placa e alegando falsamente, como de costume, que os brasileiros pagam mais barato que os britânicos no preço da gasolina. Eu te confesso que eu nunca vi nada parecido aqui no nosso país, Cláudio. O que você achou dessa situação, no mínimo constrangedora, do nosso presidente Jair Bolsonaro gravando esse vídeo lá na Inglaterra?
Olha, como eu já falei de outras vezes, né, quando vem esse assunto à baila, né, não é por causa do que o Bolsonaro falou, eu nem vi o que você está falando, mas se falou um negócio desse, tinha de perguntar para ele qual é a renda dos britânicos, qual é a renda dos brasileiros. Qual é a reserva de petróleo e refinaria que os britânicos têm e o que que os brasileiros têm. Qual é o consumo dos brasileiros? Qual é o consumo dos britânicos? Tem uma série de perguntas para fazer, tá entendendo? Ora, é claro, um país que tem uma renda 5 vezes maior do que a do Brasil, ele tem a capacidade de pagar um preço 5 vezes maior, tá? Se nós temos condição de ter um preço mais baixo e temos uma renda menor, nós temos de pagar um preço menor. Então, esse tipo de comparação não faz sentido nenhum. Tá entendendo? Então, entre os países produtores de petróleo e com refinaria que fabricam seus combustíveis, é aí que tem de comparar onde é que está o Brasil. Aí ele está nos últimos lugares. Nos últimos lugares. Tá entendendo? E aí, se considerar no meio disso ainda a renda do brasileiro comparado com a renda desses outros países, aí a situação se piora muito mais. Tá entendendo? Tá? Eu não quero fazer acusação nem defender partido político nem nada, porque eu não estou aqui para isso. Tá ok? Mas fato é fato. Tá bom? Falou?
Não, sem dúvida alguma. Tá muito claro aí que os fatos estão expostos e só não vê quem não quer ver. Essa é a grande realidade, ô Cláudio. Eu só posso te agradecer demais, ô Cláudio, essa tua importante entrevista, trazendo esses dados fundamentais a respeito dessa diferença em relação ao preço dos combustíveis aqui no Brasil, no que diz respeito à comparação com o preço de paridade de importação que a Petrobras adota desde 2016, aliás, desde 2017, se eu não estou enganado, a partir dessa. Você me corrigiu, 16 ou 17 que o PPI tem sido adotado no Brasil, ô Cláudio?
Oficialmente, né, é a partir de 16 de outubro de 2016.
Sim.
Só que antes disso, o preço era mais alto do que o PPI. Na administração do PT, do final de 2014 até quando saiu em 2016, o preço era mais alto do que o PPI, entendeu? Alguém sabe disso? Informaram para todo mundo? Precisa saber também dessas coisas. Tem mais uma informação que eu quero colocar. E eu mesmo não tinha prestado atenção nisso, mas eu vi uma entrevista de um economista falando aí outro dia, que é um pequeno detalhe, entendeu, Anderson? A gasolina, o efeito da gasolina na inflação, você vê lá quando é feito o índice, entendeu? Agora, do diesel ninguém vê. Porque o diesel não é um produto consumido pelo consumidor de maneira geral. O diesel, o aumento do diesel, a queda do diesel, o efeito é nos produtos. Não é diretamente na inflação, entendeu? Então, isso é mais uma forma de usar a gasolina como política, entendeu? Porque a gasolina, se baixou a gasolina, logo vai aparecer no índice de inflação. Caiu por efeito da gasolina tanto por cento. Agora, se cair o diesel, não vai aparecer nada, efeito nenhum lá. Porque o efeito do diesel é feito em cima do transporte dos produtos que você consome. Então, ele não aparece, não é interessante? É outro aspecto que a gente tem de acompanhar, tá bom?
Muitas questões que a gente tem que acompanhar e a gente conta com os teus comentários, com a tua análise aqui, ô Cláudio. Te agradeço demais a tua participação. Te deixo aqui meu bom dia. Mando meu abraço a vocês lá da EPES, Cláudio. Obrigado pela tua participação.
Ok, Anso, muito obrigado mais uma vez e pode contar com a gente, eu vou estar sempre aqui à sua disposição, ok?
Muito
Muito
obrigado,
obrigado.
Cláudio. Um bom dia para você. Um abraço forte.
Bom dia, um abraço.
Conversamos aqui com o Cláudio Oliveira, o Cláudio, que é vice-diretor cultural da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, diretor do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, que tratou aí a respeito desse absurdo no nosso país, que é o preço dos combustíveis, do óleo diesel, enfim, uma situação trágica e que a gente precisa acompanhar de perto, e é o que Faixa Livre tem feito ao longo dos últimos anos para quem acompanha aqui o trabalho nosso que a gente já realiza já desde 1994. E que o petróleo, o tema do petróleo sempre foi algo que a gente trouxe com muita força aqui no programa. O petróleo, que é um dos grandes motores da economia do nosso país, e a gente tem tratado desse tema aqui com muita força aqui no nosso programa.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. www.radiotrincheira.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.